Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, participei hoje pela manhã, senhor presidente, do Seminário Internacional sobre Regimes de Resolução do Sistema Financeiro Brasileiro, promovido pelo Banco Central do Brasil. Na ocasião, afirmei que a potência do nosso sistema financeiro e a capacidade do governo do Brasil e do Banco Central brasileiro de responderem com firmeza e competência aos desafios impostos pela crise financeira internacional estão entre as razões da escolha do nosso país como sede para um debate tão importante como esse. Não é possível pensar a sociedade contemporânea sem reconhecer a importância do sistema financeiro. A saúde desse sistema, portanto, é fundamental para que os países criem as condições necessárias para se desenvolverem. Em minha intervenção, fiz questão de pontuar diversos aspectos ligados à estratégia do governo brasileiro para o enfrentamento da crise. O que poderíamos chamar de estratégia brasileira procurou conciliar crescimento econômico com distribuição de renda. Nossos amigos estrangeiros que estavam presentes nesse seminário internacional talvez não saibam, mas aqui no Brasil vigia um princípio oculto nas políticas econômicas, segundo o qual primeiro é necessário fazer o bolo crescer para então distribuí-lo. O presidente Lula inverteu essa lógica. Crescer e distribuir passaram a ser duas faces da mesma moeda. A estratégia brasileira se distancia daqueles governos que enfatizam apenas a austeridade fiscal e o corte de despesas como meio de enfrentar a crise. Para nós, o crescimento é a melhor saída, desde que esteja articulado com uma distribuição de renda. Grécia, Portugal, Espanha, que seguiram o caminho da consolidação fiscal pura e simples, têm visto sua situação econômica e social se deteriorarem profundamente. A presidenta Dilma tem afirmado que o ajuste fiscal exagerado e simultâneo em todos os países não é a melhor resposta para a crise e pode, inclusive, agravá-la, levando a uma maior recessão. Por isso, defende políticas de estímulo econômico sem comprometer a prudência fiscal, articulando ajustes fiscais apropriados com estímulos ao investimento e ao consumo. Claro que o Brasil também foi atingido pela crise, tanto que o crescimento do nosso PIB está longe do ideal. Mas o governo tem clareza de que enfrentar a crise passa pela ampliação dos investimentos públicos e privados em infraestrutura, pelo aumento da competitividade das nossas empresas e pela realização de programas sociais que, ao distribuir renda, contribuem para manter a demanda interna. É por essa razão que, apesar da crise, estamos conseguindo manter o nível de desemprego na casa dos 5%. A Espanha hoje tem um nível de desemprego que ultrapassa 25%. Nós estamos com 5% de desemprego, o menor da nossa história. Estamos fazendo um imenso esforço para melhorar o ambiente competitivo das empresas brasileiras. Os investimentos do PAC, a prioridade conferida à educação e à inovação tecnológica, a drástica redução dos juros, a desoneração da folha de pagamento, os investimentos da ordem de 133 bilhões em rodovias e ferrovias e o ousado programa de modernização dos portos, com investimentos de mais de 54 bilhões, são exemplos disso. Some-se a isso a redução da tarifa de energia elétrica em 16% para as famílias e 28% para as empresas, obtido recentemente. A redução dos custos e o aumento da competitividade dos nossos produtos contribuirão para ampliar a participação do Brasil no comércio mundial. Como ressaltei, a busca pelo crescimento é acompanhada com igual compromisso com a inclusão social. Hoje há reconhecimento internacional de que temos as políticas sociais mais amplas e modernas do mundo. Dados de abril revelam que nos últimos 10 anos, 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria e 40 milhões ascenderam à classe média. Esses números impressionantes foram obtidos graças aos programas de transferência de renda e à sólida política de estímulo ao emprego e de valorização do salário mínimo. Em uma década, criamos 19 milhões e 300 mil empregos com carteira de trabalho assinada e tivemos ganhos reais substantivos em todas as faixas salariais. A simbiose entre crescimento e distribuição veio acompanhada de uma política rigorosa de estabilização monetária. Após quase duas décadas de instabilidade macroeconômica e financeira e de inúmeros pacotes e planos de estabilização frustrados, foi possível, enfim, debelar a hiperinflação e reintroduzir no Brasil uma moeda com todas as suas funções. Mas, a despeito do grande e inegável sucesso alcançado com o lançamento da nova moeda, os anos que se seguiram à introdução do real mostraram que era necessário fazer muito mais. A economia brasileira continuava vulnerável. Crises em regiões distantes, como a dos tigres asiáticos e da Rússia, impactavam de forma intensa a nossa economia. A saída estava na construção e, principalmente, na consolidação de uma política macroeconômica completa, com ações consistentes no lado monetário, fiscal e externo. E foi isso que o Brasil fez nos últimos 10 anos. No lado fiscal, consolidou-se a cultura da responsabilidade. A dívida líquida do setor público, após alcançar 60% do PIB, iniciou uma trajetória de declínio e hoje está em 35,2% do PIB, bem abaixo da média mundial. A título de exemplo, nos Estados Unidos, a dívida líquida chega a 87,9%. No Reino Unido, 82,8%. Portugal, 111,6%. No Japão, 134%. No Brasil, 35,2% do PIB. Mesmo as oscilações do superávit primário para menos não prejudicaram nossas finanças. Aliás, aqui vale uma consideração. O resultado nominal, na minha avaliação, é um indicador muito mais adequado do que o superávit para a aferição da saúde das finanças públicas de um país. E aqui, se tomarmos em conta o resultado nominal, vemos que o nosso déficit nominal reduziu de 6,9% do PIB no segundo mandato do presidente Fernando Henrique para 2,6% no segundo mandato do presidente Lula. Em 2012, mesmo com um baixo PIB e a redução no ritmo do crescimento da arrecadação, o déficit ficou em 2,5%. E mesmo não tendo atingido a meta do superávit, o déficit continua numa trajetória descendente. Na comparação internacional, vemos que o déficit nominal da França, por exemplo, é de 4,6%. Da Índia, 8,3%. Estados Unidos, 8,8%. Japão, 10,2%. Nosso, volto a falar, 2,5% em 2012. As finanças públicas, ao contrário do que dizem uns, portanto, estão saudáveis. No lado externo, adotamos uma política de câmbio flexível, que na prática constitui-se na primeira linha de defesa contra choques externos. Adotamos também uma política de acumulação de reservas, quando as condições de mercado permitem. Possuímos atualmente 375 bilhões de reservas internacionais. Passamos de uma situação de quase insolvência há pouco mais de 10 anos para o rol de países credores. Além disso, promovemos uma substituição do endividamento externo pelo interno, o que aumentou nossa capacidade de formulação de políticas econômicas e diminuiu a ingerência de organismos internacionais. Pagamento antecipado da dívida com o FMI é uma expressão disso. O presidente Lula sempre dizia que ele, mais do que ninguém, sabia do poder deletério da inflação no rendimento dos trabalhadores. Por isso, o combate à inflação deve ser uma luta permanente de todos. Hoje, apesar de todas as dificuldades, não hesitamos em afirmar que a inflação está sob controle. O vetor de preços tem alternado movimentos benignos e malignos, preços que são determinados nos mercados internacionais se mostraram voláteis e choques climáticos se tornaram frequentes. Assim, a inflação que vem de fora e os choques de oferta têm posto uma postura de muita atenção para o Banco Central e o governo. Existe uma inflação internacional que contamina todos, mas na comparação com os demais países dos BRICS, o Brasil vem mantendo o seu compromisso da estabilidade monetária. A inflação média no Brasil, no período 2003-2012, ou seja, nos últimos 10 anos, foi de 5,9%. A da Rússia, 9,9%. A da Índia, 7,7%. Da China, 3,1%. África do Sul, 5,4%. A média dos BRICS foi de 6,4%. A exceção de 2003, a inflação brasileira, nos últimos 9 anos, sempre se manteve nos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central Brasileiro e o Comitê de Política Monetária, Copom, galgaram uma credibilidade pouco vista na história do Brasil. Todos os agentes de mercado sabem que as decisões da entidade fiam-se em criteriosas análises técnicas. O Banco Central conquistou reputação e suas decisões têm credibilidade. Nesses 10 anos, a taxa básica de juros nunca foi descartada para assegurar que a inflação convergisse para o centro da meta. A meta da inflação é aferida no final de cada ano. É um erro falar em estouro da meta antes do ano terminar. Temos certeza que serão tomadas todas as medidas necessárias, tanto pelo Banco Central como pelas demais autoridades responsáveis pela política econômica para controlar a nossa inflação. Apesar dos avanços, temos clareza que os problemas estão longe de estar resolvidos. O rumo estratégico, porém, está traçado. Crescimento com inclusão social e gestão responsável e competente da economia, promovendo as mudanças que forem necessárias para manter a inflação sob controle e estimular o emprego e a renda. O desenvolvimento econômico brasileiro deve ser também um desenvolvimento social. Os desafios pela frente são imensos. Temos que preservar as conquistas e avançar rumo ao desenvolvimento pleno. Para isso, precisamos organizar um espaço econômico competitivo. Além dos investimentos em infraestrutura, não podemos nos esquecer de que o aumento da produtividade depende de forma essencial da qualificação da mão de obra. Para isso, erradicada a pobreza extrema, nossa próxima obsessão deve ser a educação e a inovação tecnológica. Romper a barreira do acesso a todos os níveis de ensino e, mais que isso, assegurar qualidade e educação fundamental e média estarão no centro da agenda pública brasileira. Além disso, precisamos ampliar os investimentos públicos e privados em inovação, adensando as cadeias produtivas complexas e ricas em conhecimento. Somente com a educação de qualidade e inovação estaremos preparando o Brasil para a sociedade do conhecimento.
Senador Lindbergh, concedo a parte aos... Antes de uma parte que Vossa Excelência está concedendo, queria fazer o registro, se encontra nas nossas galerias, alunos do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos à nossa sessão.
Quero também congratular com a presença dos estudantes de Direito. Senador Ataí.
Obrigado, senador Lindbergh, pela parte que me concede. Senador, sempre eu faço questão de ver os vossos discursos, eles são muito recheados de conteúdo. E além destes conteúdos, Vossa Excelência tem uma facilidade de convencimento extraordinária.
Que isso?
Eu estou acompanhando o vosso discurso e ele traz números extraordinários. Mas eu gostaria, senador, de fazer algumas colocações, que eu percebo que Vossa Excelência faz aí algumas comparações entre governo Lula e outros governos. Eu sei que é de seu conhecimento. Em 2002, a dívida interna do Brasil era de aproximadamente, da União, era aproximadamente de 641 bilhões de reais. Hoje, 12 anos depois, 11 anos depois, essa dívida já ultrapassou 2 trilhões de reais. Os números que Vossa Senhoria, Vossa Excelência tem colocado, é extraordinário, me agrada bastante, mas tem o outro lado. Então veja só essa dívida interna nossa, de 641 para mais de 2 trilhões de reais. A folha de pagamento da União em 2002 era de aproximadamente 64 bilhões de reais. Hoje, 11 anos depois, ela já ultrapassou 213 bilhões de reais. Ou seja, o nosso país virou um verdadeiro cabide de emprego. Isso me preocupa muito, senador. A nossa balança comercial, ela está em queda livre, infelizmente, em queda livre. Eu venho da iniciativa privada, sou empresário. Percebo que as nossas indústrias, os nossos empresários, estão nesses últimos dias, nesses últimos meses, até nesse último ano, amargando prejuízos sucessivos. Graças a Deus, os nossos empresários ainda estão segurando este emprego. E Vossa Excelência colocou com muito conhecimento, que, graças a Deus, nós não atingimos 6% de desemprego no país, enquanto a Espanha está batendo na casa dos 30%. Não é? Isso é muito bom, que não saiamos nunca desses 6%. Mas é muito preocupante, senador, porque com um PIB que se desenhou, que se desenha para esse ano e que aconteceu o ano passado, e com estas contas correntes nossa deste país elevadas, a tendência é desemprego. E esta é uma das minhas grandes preocupações que eu tenho aqui. Vossa Excelência falou sobre a mão de obra perfeitamente. Esse é um dos grandes gargalos do nosso país, do crescimento do nosso país. Enquanto não investir em educação, como o nosso brilhante senador Cristóvão sempre carrega essa bandeira, e não investir em mão de obra, nós estamos ainda, eu acabei de ver uma reportagem, que Florianópolis está importando mão de obra ainda. Não é possível, depois de 70 anos da criação do Sistema S, que está aí para essa finalidade, e depois do século XXI, nós ainda estamos a importar mão de obra. Então, essa é uma preocupação muito grande. O problema de logística nesse país é gravíssimo. Eu vejo senadores e senadoras vindo a essa tribuna falar do problema logístico desse país, que a nossa presidente, a presidente Dilma, tem que olhar isso com muito carinho, o problema da logística. E as reformas, por final, senador. Enquanto esta casa, enquanto este parlamento não tomar a decisão de fazer as devidas reformas que esse país precisa, como reforma tributária, reforma previdenciária, a mãe de todas, a reforma política, eu tenho muito medo do futuro econômico do nosso país, econômico e financeiro do nosso país. Muito obrigado, senador.
Senador Thaís, na verdade não dá para falar em números de dívidas em cima de números absolutos. Vossa Excelência fala em 600 bilhões, que subiu para 2 trilhões. E quanto foi o crescimento da economia nesse período? O que vale é justamente a relação da dívida comparada ao PIB. E justiça seja feita. No último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, a relação dívida-PIB era de 60%. Caiu para 35%. A dívida é bem menor. Pode ter crescido em números absolutos, mas isso não vale numa comparação depois de 10 anos. O que vale, e esse é um conceito utilizado internacionalmente, é a relação dívida-PIB. E a nossa hoje é uma das menores do mundo, 35%. Caiu do governo do vosso partido, PSDB, de 60% para 35%. Resultado nominal, que é a soma de tudo, descontado pagamento com juros. No último ano do governo Fernando Henrique também, era 6,9% o déficit. Hoje, o déficit nosso caiu para 2,5%. Na Europa, o Tratado de Maastricht e a briga na Europa é para enquadrar os países em menos de 3%. Lá o acordo é 3%. Né? Se nós estivéssemos na Europa, no caso, nós estávamos dentro daqueles padrões que os países querem chegar, com 2,5%. E eu falei aqui, eu acho que a gente tem que ter um compromisso no país com déficit nominal cadente. E eu acho que esse é mais importante, inclusive, que a discussão do superávit. Então, eu respondo dessa forma, mas acho, agradeço a parte de Vossa Excelência. A presidenta, nós sabemos de todos os gargalos do país. A presidenta está fazendo aí o esforço, investimentos de 133 bilhões em rodovias e ferrovias, está querendo fazer isso avançar. Tem a discussão da MP dos portos, já houve a desoneração da energia elétrica, e a gente sabe a pressão em cima da nossa indústria. E a presidenta sabe mais do que ninguém disso. Lançou o Plano Brasil Maior, está tentando de todas as formas, a gente vive um momento de acirramento da competição global, mas eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência e dizer que a gente está conseguindo, essa taxa de desemprego de 5% é muito importante. Nós estamos passando por essa agitação na economia internacional, mantendo o nível de emprego. E eu tenho certeza que nós vamos continuar dessa forma. Eu encerro o meu pronunciamento dizendo que, senhor presidente, nós temos uma discussão da reforma no pronunciamento que fiz hoje no seminário internacional sobre regime de resolução do sistema financeiro brasileiro. Eu falei também que da reforma do ICMS, que está em curso aqui no Senado Federal, amanhã teremos reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, e também de um conjunto de políticas e de projetos ligados à desburocratização que nós queremos trazer para a pauta da Comissão de Assuntos Econômicos e para a pauta do Senado Federal. Senhor presidente, no seminário, eu fiz questão de mencionar que o Banco Central tem um papel fundamental na criação desse ambiente de competitividade. Tanto é assim que o presidente do Banco Central, Alexandre Tobini, indicou vários projetos que comporão essa agenda legislativa da competitividade que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado promoverá ainda esse ano. Concluí minha intervenção no seminário rendendo homenagens à realização do seminário internacional aqui no Brasil. A existência de um adequado regime de resolução bancária é fundamental para a robustez do sistema financeiro. E todos sabemos que, sem um sistema financeiro saudável, é impossível assegurar um ambiente de negócios confiável. O sistema financeiro brasileiro é um dos mais sólidos do mundo, mas o marco regulatório do nosso regime de resolução bancária foi instituído nos anos 70 e 80. As condições econômicas internas e externas eram completamente diferentes. Como senador da República e como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, assumi o compromisso de trabalhar pela modernização de nossa legislação. Faremos todo o esforço necessário para propiciar ao Estado brasileiro modernos instrumentos de resolução para assegurar solidez, estabilidade e regular o funcionamento do sistema financeiro nacional, diminuindo a dependência de recursos públicos em eventual resgate de instituição financeira. Foi o que aconteceu nessa crise econômica a partir de 2008. Crise de instituições financeiras que viraram depois crises fiscais dos estados nacionais. Assim que o projeto de lei do Banco Central chegar ao Senado, vamos trabalhar para assegurar uma tramitação célere para que tenhamos ainda esse ano a lei aprovada. A exemplo do que fizemos com a velha lei de falências, precisamos incorporar as melhores práticas internacionais e dotar o Banco Central de instrumento prudencial ainda mais eficiente, em nome da manutenção da estabilidade financeira nacional e em nome da criação de um ambiente de competitividade que nos permita expandir o crescimento da economia e, ao mesmo tempo, promover a inclusão social do Brasil. Senhor presidente, só para encerrar, eu quero aqui cumprimentar e agradecer a visita ao Senado Federal, dos vereadores de Resende, Tiago Forastieri, que é o primeiro secretário da Câmara Municipal de Resende, e do vereador Irani, que está aqui no plenário do Senado Federal. Queria cumprimentar também o vereador Gilberto, de Porto Real, e o nosso vereador Felipe, que é vereador de Pinheiral, uma cidade administrada pelo nosso grande prefeito, companheiro. Então, eu agradeço muito a presença dos representantes dessas cidades do Estado do Rio de Janeiro e agradeço a Vossa Excelência pela tolerância em relação ao meu tempo. Muito obrigado ao senador Ataíde Oliveira.